Olá, sou João Aldeia. Hoje vou falar-vos do lugar da sociedade portuguesa no sistema mundo moderno capitalista, que é também, inerentemente, um sistema mundo colonial. Para compreendermos o lugar da sociedade portuguesa neste sistema mundo, nós temos de discutir aquela que é, no fundo, a relação triangular que liga Portugal a este sistema mundo. Portanto, ligando Portugal quer à Europa, quer às ex-colónias. Esta é uma reflexão importante porque nos permite compreender, entre outras coisas, como é que a longa história colonial de Portugal contribui para moldar, de algum modo, não só a sociedade portuguesa contemporânea, como também a própria ideia de uma identidade nacional portuguesa. Isto é uma discussão que eu vos vou apresentar seguindo de perto os argumentos de Boaventura de Sousa Santos, em particular os que são apresentados por ele no capítulo com o título Um Diagnóstico Português, que está publicado no livro Portugal, Ensaio contra a Autoflagelação. Esta é uma obra que foi originalmente publicada em 2011, portanto, foi publicada no auge da crise económica que se seguiu a 2008 e no auge das medidas de austeridade draconianas que decorreram da intervenção da Troika composta pela União Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional e que foram implementadas em Portugal de forma razoavelmente ufana pelo executivo governamental do PSD e do CDS. Este contexto de austeridade é um contexto que marca profundamente os argumentos de Boaventura de Sousa Santos neste texto. Mas, apesar disso, apesar de ter sido escrito o texto num contexto histórico muito particular, é também um texto que tem um conjunto de informações e que chega a um conjunto de conclusões que ultrapassam largamente aquele momento histórico específico. E, portanto, seguindo Boaventura de Sousa Santos, mas também outros autores, nós vamos abordar a relação entre Portugal, a Europa e as ex-colónias a partir de uma visão historicamente ampla. Uma visão historicamente ampla que nos vai ajudar a compreender aquilo que nós podemos designar como o caráter semiperiférico da sociedade portuguesa. Com a possível exceção de algumas décadas, na primeira metade do século XVI, Portugal foi, ao longo da sua história, e continua a ser, uma sociedade semiperiférica. A forma exata como Portugal foi e é semiperiférico foi mudando ao longo do tempo. E vamos ver isto com mais atenção dentro de alguns minutos. Mas esta condição semiperiférica no sistema mundo moderno, capitalista, colonial, mantém-se até aos nossos dias. Eu estou a usar este termo semiperiférico, semiperiferia, que poderá não ser familiar a todos vós, no sentido que é dado este conceito pela escola do sistema mundo. Sistema mundo escrito em geral e fenizado. Portanto, a escola do sistema mundo é encabeçada por Immanuel Wallerstein, mas por muitos outros autores também. Wallerstein é americano e, portanto, a pronúncia mais habitual é esta, do nome, do apelido do autor, ainda que seja um autor de ascendência germânica, portanto, é razoável uma pronúncia não como Wallerstein, mas como Wallerstein. Ora bem, esta escola do sistema mundo, encabeçada por Immanuel Wallerstein, em Portugal foi claramente um referencial teórico importante para muita da investigação desenvolvida no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, portanto, por Boaventura de Sousa Santos, mas também por variadíssimos outros autores associados a este centro de investigação. Continua a ser relevante hoje este quadro teórico, ainda que, pelo menos na escola de Coimbra, tenha sido mais notório o seu uso durante a década de 90. De forma muito resumida, para Wallerstein e para outros autores, um sistema mundo é, no fundo, um agregado, um conjunto de unidades políticas que estão ligadas por um conjunto de relações desiguais, relações económicas, relações culturais, relações políticas, mas sempre relações desiguais, e este conjunto de entidades políticas que está ligado por estas relações desiguais forma, em conjunto, uma totalidade histórica. Estas entidades políticas são o quê? Podem ser várias, mas, dado que estamos a falar do sistema mundo moderno, estas entidades políticas são, sobretudo, os Estados-nação, que ocupam posições estruturais que são diferenciadas, mas interdependentes. Portanto, à escala do sistema mundo, os vários Estados-nação ocupam posições diferentes. Eles não estão todos na mesma posição de poder e de privilégio. Mas, apesar de tudo, o sistema mundo como totalidade depende das relações entre estes Estados. E, portanto, não é possível que o sistema mundo se mantenha saindo dele um conjunto de Estados. Um conjunto alargado de Estados. E, portanto, neste sentido, as posições que os Estados ocupam dependem da relação que estabelecem no sistema mundo com outros Estados. Daí a sua interdependência. Ora bem, no sistema mundo há, sobretudo, Estados de três tipos. Estados centrais, Estados periféricos e Estados semiperiféricos. Isto é uma alternativa teoricamente mais rigorosa a ideias sociologicamente muito discutíveis, como a concepção que vos será familiar de primeiro, segundo e terceiro mundo. E, portanto, temos, de forma rigorosa, Estados centrais, semiperiféricos e periféricos. Os Estados centrais são, no fundo, aqueles que detêm um controlo significativo sobre os recursos políticos, económicos e culturais. Tem este controle à escala do sistema mundo, não só dentro das fronteiras de si mesmos, portanto, dentro das fronteiras do próprio Estado Central. Eles detêm um controle significativo sobre recursos à escala de todo o sistema mundo. Já os Estados periféricos são os que estão no polo oposto dos Estados Centrais. Ou seja, os Estados periféricos são, em geral, caracterizados por populações pobres, por recursos que podem ser abundantes dentro das suas fronteiras nacionais, mas que são, em geral, explorados e apropriados por outros Estados. Portanto, os Estados periféricos podem ter um conjunto abundante de recursos dentro das suas fronteiras, mas estes, em geral, não beneficiam o próprio Estado periférico, mas beneficia sim um outro Estado, que será um Estado central ou um Estado semiperiférico. Em geral, estes Estados periféricos, por um conjunto de razões históricas, económicas e políticas, estão numa relação de profunda dependência face aos Estados centrais. Portanto, eles estão numa relação de profunda dependência face aos Estados centrais por um conjunto de razões históricas que fazem com que eles estejam em relações desiguais com estes Estados que os prejudicam. Ora, e portanto, estes são os Estados centrais e os Estados periféricos, mas temos também os Estados semiperiféricos. Portanto, entre o centro e a periferia do sistema mundo, nós encontramos a semiperiferia. Estados semiperiféricos são, no fundo, aqueles que têm, ao mesmo tempo, características centrais e características periféricas. Eles têm, por exemplo, têm uma taxa de escolarização elevada, uma característica de um Estado central, mas têm também uma taxa de pobreza elevada, uma característica de um Estado periférico. Portanto, estão numa posição intermédia. Isto faz com que eles se relacionem com os Estados periféricos como se fossem Estados centrais. Portanto, um Estado semiperiférico face a um Estado periférico comporta-se como um Estado central, porque as relações são desiguais entre os dois e, portanto, neste caso, beneficiam o estado semiperiférico. Mas este mesmo estado semiperiférico só consegue relacionar-se com os estados centrais numa posição periférica. Portanto, a sua condição semiperiférica leva a que as relações desiguais que ele estabelece com um estado central sejam, inevitavelmente, algo que prejudica este estado semiperiférico e, portanto, que o coloca numa posição de inferioridade relacional, geopolítica, geoeconómica, quando se relaciona com o estado central. Ora, estes estados semiperiféricos, muitas vezes, realizam um certo papel de mediação no sistema mundo. Portanto, eles, de alguma maneira, a nível geopolítico e a nível económico, fazem alguma mediação entre o centro e a periferia do sistema mundo, levando a que, muitas vezes, o centro e a periferia se relacionem passando por um estado central que os coloca em relação. Pensem, por exemplo, a nível geopolítico, no papel de mediação que Portugal acaba por desempenhar através da NATO, através da sua qualidade de Estado-membro da União Europeia, entre, por um lado, os Estados Unidos da América, a Inglaterra ou a Alemanha, portanto, Estados centrais, e, por outro lado, as antigas colónias portuguesas, logo, Estados periféricos. Já a nível económico, os estados semiperiféricos, muitas vezes, são os estados que primeiramente exploram e apropriam os recursos dos estados periféricos. Mas estes recursos, depois, acabam por não beneficiar o estado semiperiférico e transitam para o estado central. Não diretamente da periferia para o centro, mas da periferia para o centro, passando pela semiperiferia. Pense, por exemplo, no papel que Portugal, talvez sobretudo Espanha, desempenharam na extração colonial de metais preciosos no continente americano, metais esses que depois eram usados por Portugal e por Espanha para pagar as dívidas que tinham à Inglaterra, à Flandres ou às cidades-estado italianas. Ora, Portugal é, sem sombra de dúvidas, um estado semiperiférico. Portugal, muito graças à sua pertença à União Europeia, encontra-se numa posição privilegiada face à periferia. Mas está na periferia da União Europeia. Não está na periferia no sentido geográfico, ainda que também esteja. Está na periferia no sentido geopolítico e geoeconómico de que nós estamos aqui a falar. Isto leva a que muitas das características da sociedade portuguesa sejam semelhantes às dos Estados centrais, portanto, o exemplo de há pouco, uma taxa de escolarização relativamente elevada, mas também muitas outras são extremamente parecidas às dos Estados periféricos, portanto, uma taxa de exploração elevadíssima que afeta uma fatia muito significativa da exploração, uma remuneração, pobreza elevada, etc. Ora, esta posição semiperiférica de Portugal não é algo recente. Como vos disse, é algo que nos acompanha pelo menos desde o século XVI. Portanto, quase desde o início deste sistema mundo moderno, que começa com o início do capitalismo e com o início da modernidade, na viragem do século XV para o século XVI, portanto, começa a desenvolver-se claramente no século XVI. E, portanto, excetuando, como vos disse, ali algumas décadas no início do século XVI, em que Portugal poderá, porventura, ter alcançado o estatuto de Estado Central, que rapidamente perdeu, e, portanto, excetuando esse período inicial, Portugal é desde então, desde o século XVI, um estado semiperiférico. E esta condição semiperiférica é algo que já há vários séculos que dá origem a um conjunto de análises críticas dos problemas de Portugal. Curiosamente, quando olhamos para a história destas críticas à condição de Portugal, estas críticas aos problemas de Portugal, quando olhamos para elas, aquilo que nós vemos é que as supostas causas dos problemas de Portugal se repetem de forma cíclica. Ou seja, não tanto as causas, mas sobretudo o diagnóstico das causas. Portanto, a narrativa, o discurso sobre o que é o problema, é algo que se repete ciclicamente em momentos e em contextos históricos muito distintos. Ora, isto não indica exatamente que existam aqui um conjunto de características intrínsecas aos portugueses que se mantêm ao longo dos séculos. Sejam elas a preguiça, a submissão, a estupidez, alguma coisa que de algum modo caracterizasse os portugueses e desse continuamente origem a um conjunto de problemas e impedisse Portugal de se tornar num Estado central. Não é isso que se passa. O que está em causa, então, nesta repetição histórica, desta análise das insuficiências de Portugal? O que está em causa nesta repetição cíclica é precisamente a posição semiperiférica da sociedade portuguesa no sistema mundo, que, apesar de ir mudando ligeiramente de forma, Portugal não é sempre semiperiférico ao longo dos séculos pelo mesmo motivo exatamente, mas mantém-se semiperiférico. E, portanto, o que está em causa nesta repetição da análise dos problemas de Portugal é a continuidade desta condição semiperiférica, geopolítica, geoeconómica, que leva à continuidade de um conjunto de fragilidades da sociedade portuguesa ao longo dos séculos. Ora, historicamente, a relação de Portugal com a Europa é uma relação tensa e é marcada por períodos de afastamento e por outros períodos de aproximação. Boaventura de Sousa Santos deixa claro que a Europa, como nós a entendemos hoje, é algo que é historicamente, economicamente, politicamente e filosoficamente indissociável do colonialismo. E, portanto, quando nós falamos da relação de Portugal com a Europa, temos de entender que esta relação é tripla. É uma relação entre Portugal, a Europa e as ex-colónias portuguesas. E, portanto, neste sentido, temos de compreender a relação de Portugal com a Europa sempre a partir deste tripé. Ora, Portugal, durante vários séculos, como vocês sabem, seguindo este quadro conceptual, foi um país colonizador, portanto, foi um país que colonizou as atuais ex-colónias. Mas foi, ao mesmo tempo que foi um país colonizador, foi também um país colonizado pelos Estados Centrais Europeus e, sobretudo, por Inglaterra. Esta dupla condição de país colonizador e país colonizado de algum modo está na origem de muitas das contradições históricas da sociedade portuguesa. Esta contradição, de algum modo, que está também na origem das desigualdades sociais elevadas que caracterizam a sociedade portuguesa ao longo dos séculos. Segundo Boaventura de Sousa Santos, contudo, há alguns momentos em que estas contradições se tornam mais evidentes. E há alguns momentos em que elas são contestadas de forma mais veemente. E é a partir destes momentos que Boaventura de Sousa Santos constrói o seu argumento neste texto. Portanto, ele identifica três momentos cruciais da relação entre Portugal e a Europa que merecem ser discutidos. Aquilo que ele chama o momento da rejeição, o momento de rejeição de Portugal pelos países centrais europeus. Portanto, os países centrais europeus rejeitaram Portugal. Este momento de rejeição é algo que Boaventura de Sousa Santos periodiza entre 1890 e 1930. Depois temos o momento de aceitação de Portugal por estes países, que é algo que para Santos ocorre entre 1974 e 2011, e temos, por fim, um momento que Boaventura de Sousa Santos admite que é um momento indeterminado, posterior a 2011, que ele chama, apesar de tudo, um momento, apesar da sua indeterminação, ele chama-lhe um momento de tolerância, que, segundo ele, é só outro nome para a rejeição disfarçada da aceitação. Lembrem-se, contudo, que a relação de Portugal com a Europa é uma relação tripla, não é uma relação dupla. Portanto, não é só a relação entre Portugal e a Europa, mas a relação entre Portugal e a Europa e as ex-colónias. Portanto, estes três momentos têm uma relação inerente com o colonialismo. Portanto, vistos de outro modo, o momento da rejeição é também aquilo a que Santos chama o momento europeu colonial. Tal como o momento da aceitação, portanto, o que vai de 1974 a 2011, corresponde ao período posterior à descolonização política formal, logo é aquilo a que Boaventura de Sousa Santos chama o momento europeu neocolonial. Nos vários momentos, nestes vários momentos históricos, verificou-se aquilo a que Boaventura de Sousa Santos chama a imaginação do centro. Portanto, o que é a imaginação do centro dentro desta lógica do sistema mundo composto por estados centrais, semiperiféricos e periféricos? A imaginação do centro é uma ilusão que vigora no seio de uma sociedade semiperiférica. Em particular, é uma ilusão que vigora na sociedade semiperiférica portuguesa, de que esta, apesar de semiperiférica, é central. Portanto, a sociedade está iludida, tem uma condição objetivamente semiperiférica, mas pensa que é central, ou pensa, pelo menos, que num curto espaço de tempo poderá passar a ser central, poderá passar a, de algum modo, poderá conseguir dar o salto da semiperiferia para o centro num curto espaço de tempo. E, portanto, esta imaginação ao centro é esta ilusão que existe em Portugal, de que Portugal é, ou pode em breve vir a ser, um Estado central. E esta ilusão decorre do facto de Portugal estabelecer, de algum modo, uma presença fixa num espaço geopolítico onde existem países centrais. Portanto, se quiser, esta imaginação ao centro, no fundo, é uma ilusão que vigora na sociedade portuguesa, segundo a qual, para que Portugal seja central, basta estar no mesmo espaço dos outros países centrais, quando objetivamente Portugal poderá estar no espaço dos países centrais, mas estar nesse espaço enquanto sociedade semiperiférica. Ora, durante o momento de rejeição, portanto, 1890-1930, durante este período de rejeição de Portugal pelos países europeus centrais, a imaginação do centro assumiu a forma da imaginação de Portugal como uma potência colonial, como um império colonial, que estava ao mesmo nível dos países centrais, Inglaterra, França, Alemanha, etc. Isto foi um imaginário que permaneceu de algum modo ativo durante o Estado Novo. Portanto, já depois do fim do momento da rejeição, que Boaventura de Sousa Santos afirma que acaba em 1930, por volta de 1930, e lembrem-se que o Estado Novo dura de 1926 a 1974. E, portanto, durante o Estado Novo, já depois do período de rejeição rigorosamente designado, este imaginário de que Portugal poderia, de algum modo, ser uma potência colonial que estivesse ao mesmo nível dos restantes países centrais, permaneceu em vigor. E, portanto, isto permaneceu em vigor durante o Estado Novo, em grande medida, na forma da grandeza da nação portuguesa. A grandeza da nação portuguesa, da qual o Portugal europeu era só uma pequenina parte. Portanto, todos vós já viram mapas ditatoriais portugueses, onde se procura deixar visualmente clara esta ideia. E esta ideia de imaginação ao centro, portanto, colocando Portugal apenas, Portugal europeu, apenas como uma pequeníssima parte de um vasto império colonial. Já durante o momento da aceitação de Portugal pelos países centrais, portanto, o momento posterior ao 25 de Abril de 1974, que vai até 2011, já neste momento da aceitação, portanto, já depois da descolonização política formal e da perda do estatuto geopolítico de potência colonizadora, já não havia colónias, a imaginação ao centro em Portugal passa a assumir uma forma diferente. Portugal já não se imagina ao centro como uma potência colonizadora, imagina-se ao centro como uma parte da Europa ao nível dos Estados-nação mais poderosos da Europa. Isto ocorre, sobretudo, depois da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, em 1986, e, portanto, posterior à União Europeia. Em nenhum destes momentos, nem no momento de rejeição, nem no momento de aceitação, contudo, Portugal em nenhum destes momentos teve condições estruturais para se tornar numa sociedade central no sistema mundo, ou sequer para ser uma sociedade central à escala dos Estados-membros da União Europeia. União Europeia e sistema mundo, nos quais Portugal permanece uma sociedade semi-periférica no sistema mundo e na União Europeia, onde permanece uma sociedade periférica. Ora, deixem-me falar um bocadinho de cada um destes momentos de modo mais pormenorizado. O momento da rejeição, ou, lembro-vos, o momento europeu colonial, teve o seu ponto crítico no fim do século XIX. Vocês todos conhecem a história e, portanto, sabem que em 1884 e 1885 realizou-se a Conferência de Berlim sobre a divisão de África. Portugal foi excluído dessa conferência, porquê? Porque não era um Estado-nação central. Isto foi uma conferência que reuniu os Estados centrais do sistema mundo e, portanto, Portugal não foi convidado para estar presente, dada a sua condição semi-periférica. A seguir à Conferência de Berlim sobre a Divisão de África, deu-se, como vocês sabem, o ultimato inglês de 1890, que deixaram, portanto, este momento histórico de Conferência de Berlim, ultimato, deixa claro que Portugal era uma sociedade semi-periférica no sistema mundo. E, portanto, deixa claro que Portugal estava numa posição subordinada face aos países centrais. O que é que se passou na Conferência de Berlim? Na Conferência de Berlim, os Estados centrais rejeitaram o critério de divisão colonial de territórios, portanto, divisão entre os Estados centrais, divisão das colónias, divisão de África entre os Estados centrais. Os Estados centrais rejeitaram o critério de divisão colonial de territórios em que Portugal, de algum modo, alicerçava as suas pretensões coloniais, que era o direito histórico de descoberta. Tendo rejeitado o direito histórico de descoberta, e podemos, claro, desmontar a ideia de descoberta, portanto, descoberta no sentido de que foram os primeiros europeus a chegar lá, já havia lá gente. Mas passando ao lado de essa, que é outra conversa, que podia ser criticamente desmontado também o conceito de descoberta, mas é outra conversa. Passando ao lado disto, os países centrais rejeitaram este direito histórico de descoberta como critério para dividir a África. E em vez disso, avançaram como critério para dividir a África aquilo que no fundo era o direito de ocupação efetiva dos territórios por um Estado imperial europeu. Não interessava quem tinha lá chegado. Primeiro, interessava, no fundo, quem é que estava lá no cotidiano? Estava lá de facto, com o exército, com uma administração burocrática, etc. Com população, população colonizadora. E, portanto, na Conferência de Berlim é rejeitada esta ideia de direito histórico de descoberta e, em vez disso, é proposto dividir a África com base no direito de ocupação efetiva dos territórios por um Estado imperial europeu. Ora, isto ia contra as pretensões portuguesas. E, portanto, em resposta a isto, como vocês sabem, Portugal apresentou as suas pretensões coloniais publicamente na forma do famoso mapa cor-de-rosa, que estabelecia, no fundo, uma faixa de território que ligava Angola e Moçambique, que passariam a ser propriedade colonial portuguesa. Como isto chocava com as pretensões coloniais dos países europeus centrais, a Inglaterra emitiu um ultimato a Portugal em 1890, exigindo que Portugal prescindisse desta reivindicação apresentada no mapa cor-de-rosa. E dada a sua posição subalterna, face aos Estados centrais, Portugal cedeu plenamente ao ultimato, o que constituiu um choque para as elites portuguesas do final do século XIX. Aliás, foi desse choque que resultou, como sabem, a composição do atual hino nacional português. Na sequência desse choque, Portugal tentou, a partir deste momento, de algum modo, de forma inconsistente, mas tentou reforçar a sua posição como potência colonizadora. Ou seja, qual é que era a lógica aqui em vigor neste que é o momento de rejeição, neste que é o momento europeu colonial? A lógica em vigor era que, dado que a Europa tinha rejeitado o país, então o caminho para Portugal se tornar num país central no sistema mundo não podia ser a Europa. Portugal não iria tornar-se num país central no sistema mundo aproximando-se à Europa. Pelo contrário, o caminho para Portugal se tornar num país central no sistema mundo tinha de passar pelo colonialismo imperialista. Até este momento, de final, reta final do século XIX, até este momento, não em todas, mas na maioria das colónias portuguesas, a colonização era um empreendimento esporádico, no fundo. Era um empreendimento esporádico que era realizado em busca de ganhos imediatos. Mas era algo que era feito sem um investimento que tornasse possível, no fundo, um processo, um projeto, que fosse longitudinalmente coerente e que visasse apropriar e acumular capital. Ora, eram precisamente estes projetos longitudinalmente coerentes para a acumulação e apropriação de capital. Eram precisamente estes projetos que os países europeus centrais estavam a desenvolver no século XIX. Portanto, eles estavam a desenvolver estes projetos de forma sistemática para estimular o desenvolvimento do capitalismo à custa do colonialismo. Ora, Portugal fez um conjunto de tentativas de mimetizar o exemplo colonial inglês, mas foi incapaz de tornar-se num colonizador à imagem deste modelo central. E, portanto, permaneceu uma sociedade marginal no plano geopolítico e no plano geoeconómico. Este momento de rejeição, de algum modo, extravasa do fim do século XIX para acabar por caracterizar também a relação entre Portugal, a Europa e as colónias durante o Estado Novo. Em grande medida, o Estado Novo apoiou-se nesta rejeição de Portugal pelos países centrais europeus para construir uma mitologia identitária nacional que, de algum modo, assentava na especificidade de Portugal e na especificidade dos portugueses no mundo. Ou seja, Portugal estava numa posição de isolamento devido à rejeição não voluntária. Mas este isolamento decorrente da rejeição transformou-se, portanto, ideologicamente foi transformado durante o Estado Novo em parte do desígnio nacional, que de algum modo era um desígnio que se cria durante o Estado Novo fechado sobre si mesmo. Era um Portugal fechado sobre si mesmo, mas fechado sobre si mesmo em toda a sua extensão colonial imperial. Portanto, o orgulhosamente sós proferido por Salazar durante a Guerra Colonial, não foi mais do que uma expressão desta ideia de fechamento de Portugal. Mas no Estado Novo, a rejeição de Portugal pelos países centrais, sobretudo pelos países europeus, mas também por um conjunto de potências mundiais, sobretudo as duas grandes potências mundiais emergentes da Segunda Guerra Mundial, portanto, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Durante o Estado Novo, esta rejeição de Portugal por estes países centrais tem uma forma, apesar de tudo, distinta daquela que tinha tido no final do século XIX. Ou seja, a quando da Conferência de Berlim e do Ultimato Inglês, a causa da rejeição era, no fundo, a incompetência de Portugal como colonizador. Países centrais achavam que Portugal era um colonizador incompetente. Esta incompetência expressava-se, no fundo, pelo caráter não sistemático da colonização portuguesa, que é incompatível com os objetivos de acumulação de capital, portanto, não se conseguia. Portugal era incapaz de estimular o desenvolvimento do capitalismo à custa do colonialismo. Isto era o que se passava no século XIX, no final do século XIX. Durante o Estado Novo, o problema não é exatamente este. É outra coisa que está em causa para caracterizar a rejeição. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, os países centrais do sistema mundo mudaram a sua estratégia de dominação geopolítica. Não o fizeram, em todos os casos, particularmente contentes. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a apoiar movimentos de descolonização política. Política formal, que de algum modo estavam em ebulição nas então colónias. E portanto isto era insustentável e os países centrais tiveram que a dominação destas colónias tornou-se insustentável politicamente, militarmente, e os países centrais optaram por apoiar a descolonização formal e estabelecer uma estratégia de dominação geoeconómica e geopolítica destes mesmos territórios, assente em algo que não o colonialismo formal. Ao mesmo tempo, pelo menos no bloco ocidental emergente da Guerra, do fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, o bloco ocidental da Guerra Fria. Os países europeus centrais assumiram que o regime político que devia vigorar era a democracia liberal representativa. E, portanto, de algum modo, depois da Segunda Guerra Mundial, nasce aqui um novo espírito do capitalismo. Um novo espírito do capitalismo cujo Os aspectos político-económicos fundamentais são a descolonização formal e a democracia representativa. Ora, desde 1926 Portugal era uma ditadura e, para além disso, mantinha-se resolutamente preso à sua posição como império colonial. Isto era claramente um anacronismo, pelos dois motivos, quer por ser um império colonial, quer por ser uma ditadura. Destoava profundamente do então Estado dos Estados Centrais. E este anacronismo não podia levar a outra coisa que não fosse a continuação da rejeição de Portugal pelos países centrais. Portanto, no final do século XIX, Portugal é rejeitado pelos países centrais porque achavam que Portugal era um colonizador incompetente. Depois, neste período, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, durante o Estado Novo, Portugal passa a ser rejeitado pelos países centrais porque era um Estado anacrónico. Portanto, uma ditadura e um império colonial. Mas apesar de tudo isto, neste período, Estado Novo, é uma rejeição ambivalente. Ou seja, é uma rejeição ambivalente por causa da Guerra Fria. E, portanto, há alguns momentos dos 50 anos que durou o Estado Novo em que esta rejeição de Portugal pelos países centrais se torna menos expressiva do que era antes, portanto, no período da rejeição, portanto, de 1890 a 1930. Torna-se menos expressiva durante o Estado Novo porque, de algum modo, a manutenção do controle territorial português das colónias, das ex-colónias, das então colónias, dificultava que estas colónias fossem controladas pelo Bloco Soviético. E, portanto, aos olhos do Bloco Ocidental e, sobretudo, aos olhos dos Estados Unidos da América, a ditadura colonial provinciana de Salazar era, apesar de tudo, preferível ao perigo vermelho que vinha da União Soviética. E, portanto, era uma situação mais ambivalente do que antes, mas que estava longe, mas longe de permitir caracterizar Portugal como qualquer outra coisa que não fosse uma sociedade semiperiférica. Esta instrumentalização do colonialismo português pelo Bloco Ocidental não ia durar muito tempo. Não ia durar muito tempo porque o regime em Portugal estava a sofrer um conjunto de pressões crescentes. Ou seja, deu-se uma intensificação clara ao longo do tempo, sobretudo na fase final do Estado Novo, uma intensificação clara da oposição interna ao regime, de uma oposição interna à ditadura. E, ao mesmo tempo, deu-se também um aumento da pressão internacional para a autonomia política das então colónias portuguesas. Sobretudo a partir da década de 60 e talvez sobretudo a partir da eclosão da Guerra Colonial em 1961, quer o Bloco Ocidental, quer o Bloco de Leste, repetidamente pressionaram Portugal para começar um processo de descolonização política das ex-colónias e, portanto, fizeram esta pressão através da Organização das Nações Unidas. E não foi só o Bloco Ocidental e o Bloco de Leste que exerceram esta pressão. Portanto, a ambos os blocos juntou-se também nesta pressão sobre Portugal o movimento dos países não alinhados, cujos membros eram, em muitos casos, ex-colónias de outros países. E, portanto, esta oposição interna e externa culminou, como sabem, na Revolução de 25 de Abril de 1974 e na posterior descolonização política formal da maioria das ex-colónias portuguesas em 1975. E este foi o início do momento da aceitação, que, como Boaventura de Sousa Santos diz, é também o momento europeu neocolonial. Reparem na expressão neocolonial. Não é o momento europeu pós-colonial. Não é o momento europeu descolonial. É o momento europeu neocolonial. Porque o colonialismo político formal acabou, mas as estruturas coloniais de poder globais continuam. E, portanto, os Estados centrais, de algum modo, cederam na descolonização política formal, mas fizeram, garantindo a permanência de uma matriz de poder colonial, que, desde logo, expressa-se pela manutenção de um conjunto de relações económicas mundiais, um conjunto de relações nas quais as ex-colónias estão inteiramente subordinadas às ex-metrópoles. Ora, este momento de aceitação é marcado não só pelo fim da ditadura e pelo fim do colonialismo formal, como também pela entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, CEE, portanto em 1986, posteriormente transformada em União Europeia. E, portanto, com isto, o processo de imaginação do centro como potência, como império colonial, acaba. Mas começa um outro processo de imaginação do centro. Já não como potência colonial, mas uma imaginação do centro como membro da Europa que estivesse ao mesmo nível dos países centrais. Apesar disto, o caráter objetivamente semiperiférico da sociedade portuguesa permanece, não exatamente nos mesmos moldes. Portugal, já vos disse, não é sempre semiperiférico pelos mesmos motivos, não é sempre semiperiférico da mesma forma, mas a condição semiperiférica da sociedade portuguesa mantém-se. Nas décadas seguintes, sobretudo à entrada na Comunidade Económica Europeia, Portugal modernizou-se graças a fundos estruturais europeus, graças a políticas europeias de convergência. Mas apesar desta modernização, Portugal, a sociedade portuguesa, não se conseguiu aproximar de forma significativa da posição política, da posição económica dos países europeus centrais. Portanto, manteve a sua posição semiperiférica. Ora, com a crise mundial que se segue a 2008, Boaventura de Sousa Santos considera que entramos num outro momento desta relação entre Portugal, a Europa e as colónias. A crise mundial que se experiencia neste período, de algum modo, mistura-se, mas também acentua a crise estrutural histórica da sociedade portuguesa. Lembrem-se que este foi um texto publicado em 2011. Portanto, no auge desta crise mundial. E no auge das consequências desta crise mundial em Portugal. Que alimentaram a crise estrutural histórica da sociedade portuguesa. Mas a quando da publicação original deste texto, portanto em 2011, no auge desta crise, Boaventura de Sousa Santos considerava que este momento pós-2011 era um momento histórico ainda indeterminado e, portanto, poderia vir a assumir formas muito diferentes. Mas achava também que o cenário mais provável era o deste se tratar de um momento de tolerância. Portugal seria agora já não rejeitado explicitamente, nem aceito explicitamente. Seria tolerado pelos países europeus centrais. Este momento de tolerância, contudo, segundo Santos, não seria mais do que um momento de rejeição disfarçada de aceitação. Os países centrais fingiam aceitar quando de facto rejeitavam Portugal. E isto na medida em que formalmente Portugal permanecia e permanece um Estado membro da União Europeia e, portanto, mesmo estando na periferia geoeconómica, geopolítica, não geográfica, da Europa, da União Europeia, concretamente, mesmo estando nesta periferia da União Europeia, o facto de estar na União Europeia permite a Portugal manter o seu estatuto semi-periférico à escala do sistema mundo. Permite-lhe, portanto, não passar para a periferia. Mas, para a periferia do sistema mundo. Mas, ao mesmo tempo, as medidas de austeridade impostas pela Troika e implementadas pelo Executivo Governamental PSD-CDS estariam, segundo Santos, a traduzir-se num processo de pressão geopolítica que poderia empurrar, apesar da sua pertença formal à União Europeia, poderia empurrar Portugal da semi-periferia para a periferia. Ora, a Troika passou. A austeridade suavizou-se um bocadinho. A vida continuou. E, de algum modo, a memória deste período aparentemente começou a desvanecer-se. Mas menos de uma década depois, passámos por uma pandemia, portanto, causada pelos vírus SARS-CoV-2, passámos pela invasão russa da Ucrânia, passámos pela intensificação da guerra no Médio Oriente, e estamos a passar por um conjunto de mudanças significativas, políticas e económicas, que estão a ser levadas a cabo, de modo razoavelmente caótico, pelo atual Executivo Governamental dos Estados Unidos da América. Isto tudo traz novamente, no fundo, pelo menos o espectro de uma crise política ou económica que tem o potencial de ser mais dramática do que a que se seguiu a 2008 e que continuará, certamente, a influenciar a forma como a sociedade portuguesa experiencia a sua condição semi-periférica. Hoje ficamos por aqui. Espero que esta discussão vos seja útil. E até breve.